o Mirassol é um grande exemplo também, o Cuiabá, que caiu para a Série B, mas a maioria dos clubes tem dificuldades econômicas, financeiras. A vida de quem assume um clube, ela, dependendo do resultado, ela se transforma, fica de cabeça para baixo, você pode ir de herói para vilão em questão de horas, e a pessoa, de repente, tem muito da sua vida pessoal afetada. Por que leva, além da paixão pelo clube, que eu acho que é o alicerce desse desejo de ser presidente, e o que leva uma pessoa que quer... Você tem a tradição familiar do seu avô, que durante muitos anos aí ajudou e trabalhou em prol da Portuguesa. O que leva, é uma questão, até uma curiosidade pessoal, a de repente encarar esse tipo de desafio, que na maioria das vezes ele traz mais ônus do que bônus, né?
Olha, Fernando, eu acho que assim, para além de dar continuidade a esse legado da minha família, que passa pelo meu avô, passa pelo meu pai, que também foi presidente do Conselho Deliberativo da Portuguesa, eu acho que eu encarei como uma missão de transformar a Portuguesa, como eu disse mais cedo, nesse case de sucesso. Eu acho que a grande necessidade, não só da Portuguesa, repito, mas eu focado na Portuguesa, eu acho que a grande necessidade é a gente transformar esses clubes que são ligados ao futebol em instituições totalmente profissionalizadas. Não é possível, né? Como é que você pode esperar que alguém que não seja remunerada possa te verter grandes resultados, né? O próprio descompromisso é inerente ao fato da pessoa não ter remuneração, né? Me parece, inclusive, que grandes abusos, às vezes, de dirigentes no futebol também são em função disso, porque, para além da questão da remuneração, eles minimamente têm alguma espécie de responsabilidade, porque o modelo é amparado numa associação civil sem fins lucrativos, que é muito difícil você também conseguir responsabilizar pessoalmente um dirigente. Então, eu acho que é exatamente essa estrutura que tem que ser modificada, e o que me move, na verdade, é essa missão de institucionalmente transformar a Portuguesa numa empresa, transformar a Portuguesa num negócio profissional, onde ela seja liderada por profissionais, onde ela tenha regras claras de governança, onde ela tenha regras de compliance, enfim, é transformar a Portuguesa em algo que seja confiável, transformar a Portuguesa em algo que possa ser superavitário e sustentável no longo prazo. E, por fim, eu acho que a outra grande missão que eu me imponho é renovar. Renovar as pessoas que estão ao entorno da Portuguesa. Tem muita gente boa, tem muita gente que se afastou pelos últimos momentos agonizantes do clube. E é para essas pessoas que eu tenho me dirigido, é com essas pessoas que eu tenho conversado, e é para essas pessoas que eu quero trabalhar, para que elas voltem a se interessar pela Portuguesa, para que elas possam... A Portuguesa, dentro da comunidade luso-brasileira, tem uma série de pessoas que são expoentes nas suas profissões, nas suas áreas de atuação, e que poderiam devolver para a Portuguesa muita coisa, mas eu não posso pedir que isso seja num sistema de abnegação, sem que tenha uma remuneração, sem que tenha algo a se oferecer para essas pessoas. Então é isso, eu acho que o meu grande entusiasmo é esse, é de transformar a Portuguesa, fazer da Portuguesa um grande case de sucesso e trazer pessoas que possam, junto comigo, fazer essa diferença. Porque os presidentes passam e você tem que ter uma linha de continuidade para que a instituição permaneça.
Nós estamos conversando com Leandro Duarte, candidato único à presidência da Portuguesa. A eleição acontece no próximo final de semana. Ô Leandro, uma dúvida, cara... A SAF, a partir do momento que ela entra no jogo, assume, ela aceita, ela compra as responsabilidades, ela paga também, não sei como é que está organizado, estruturado o projeto da Portuguesa, ela teria a responsabilidade e o direito também de administrar o clube da maneira que ela achasse melhor. No clube, no caso, eu digo futebol. Porque o estádio envolve esse processo da SAF ou não, esse processo do estádio ainda permanece com o clube associativo?
Fernando, tudo aquilo que é ligado ao objeto futebol passa a ser de exploração da SAF. Claro que a SAF vai poder explorar isso por um determinado período de tempo, mas enfim, tudo aquilo que se relaciona ou que converse com o futebol é diretamente explorado, será diretamente explorado pela SAF. Portanto, o estádio, nas datas oficiais de disputa de partidas de futebol, ele é explorado pela SAF, ou seja, a SAF tem o direito de jogar e de mandar os jogos da Portuguesa dentro do Canindé. Obviamente que quando a gente fala de que todo esse projeto também vem atrelado, né, com um retrofit do Canindé para que receba eventos, festas e shows, a receita ela acaba sendo muito parecida com o que se vê e o que se enxerga no Allianz, onde você vai ter que tentar harmonizar os interesses do futebol com os interesses econômicos de toda a receita que essa parte de eventos, festas e shows também vai te trazer. Então, não sei se consegui me fazer claro.
Não, sim, sim.
Tudo aquilo que é futebol é diretamente explorado pela SAF.
Quanto custa, quanto é necessário de investimento para colocar de pé esse projeto da Portuguesa?
Fernando, olha, hoje a gente estima basicamente aqui de 600 milhões a 1 bilhão de reais.
Uou! E onde arrumar esse dinheiro?
Obviamente esse dinheiro tem que vir de investidores que tenham interesse em diversos níveis em que se terá a própria exploração da arena, né, e desse local que também será muito dedicado, fortemente dedicado para eventos e shows. Então, desde um naming rights até, por exemplo, a exploração dos amenities que você vai encontrar ali dentro do estádio, dos serviços, enfim, as próprias produtoras, né, e que promovem e trazem esses grandes shows também vão ter interesse em ter uma certa exclusividade para poder trazer shows para dentro daquele espaço, para dentro daquele local. Então você tem uma série de interesses e uma série de empresas que vão querer monetizar esse interesse, seja para garantir uma exclusividade ou seja para estar à frente da operacionalização de tudo aquilo que vai compor o ambiente.
Pois é, o que a gente vê, por exemplo, o exemplo do Bayern de Munique. A Allianz seguradora, né, era patrocinadora do estádio, ainda é. E a Audi patrocinava o time. E o Bayern de Munique trouxe a Audi e também a Allianz para dentro do clube. Agora não são mais apenas patrocinadores, são investidores do clube. Só que a gestão continua na mão do clube, do Bayern de Munique. E essa segurança dos investidores, porque nenhum investidor quer entrar num negócio que não dê lucro e principalmente que possa arranhar a imagem. E o Bayern de Munique goza desse privilégio, né, de ter uma administração que é considerada pelos seus investidores tranquila, confiável. Tanto é que ao ponto de colocarem dinheiro na jogada e eles não serem os responsáveis pela gestão desse dinheiro. O futebol brasileiro carece dessas situações, né? O futebol brasileiro não passa essa credibilidade necessária para a gente ter uma operação semelhante a essa. E a Portuguesa é mais um exemplo disso, né? Como você vê agora, de uma maneira geral, se resgatar essa situação e adquirir o direito de poder conviver com uma situação comercial, uma relação comercial, como a gente viu no Bayern?
Fernando, como eu falei também logo no início, a gente não pode personificar ou personalizar a administração do clube de futebol. A gente tem que institucionalizar uma linha de conduta onde você tenha regras claras e transparentes que qualquer pessoa que estiver à frente ou que estiver dirigindo o clube ou a SAF, tem um padrão de comportamento que qualquer investidor, qualquer parceiro, enfim, consiga antever o como você vai lidar com aquela situação, o qual resultado que possivelmente você vai entregar. Então, eu volto nesse ponto, né? Acho que esse é um grande objetivo que eu tenho, é exatamente conseguir adotar práticas que passem a ser institucionais dentro do ambiente da Portuguesa. Regras muito claras de governança, regras muito claras de compliance, onde você consiga mostrar para o mercado que não importa se é o Leandro que vai estar à frente do clube, ou se vai ser o Jorge, ou se vai ser o Carlos Eduardo, ou se vai ser o Orlando, enfim, qualquer pessoa que estiver lá, ela vai estar absolutamente dentro de um enredo institucional que ela não consegue sair daquilo que é absolutamente previsível para quem está investindo dinheiro no seu negócio, para quem está aportando qualquer espécie de ativo ou recurso. Eu acho que esse é o grande segredo. O grande segredo é você... Hoje a gente fala de futebol e isso é uma narrativa que se repete para qualquer clube aqui no Brasil. Tudo é personificado, tudo é personalizado, né? Você não fala sobre órgãos, você não fala sobre as regras, você não fala sobre como aquele clube se relaciona, seja com a federação, com a confederação, com seus parceiros de negócio. É tudo personificado na pessoa de um presidente, que às vezes se destaca para o bem e às vezes se destaca para o mal. E é isso que, na verdade, a gente tem que entender, que os clubes eles têm que ter uma estrutura como uma empresa. Você não ouve falar o nome de presidente de empresa tanto quanto você ouve falar o nome de presidente de clube de futebol. Isso, para mim, é muito do que significa o quanto o futebol ainda está para trás daquilo que deveria ter em termos de regulação e de uma boa administração e de regras de governança.
E você, Leandro, a portuguesa, de uma maneira geral, como você disse, de repente não sou eu, pode ser outro que vem, tem um ponto nessa equação da portuguesa, de recuperação da portuguesa, que é a necessidade do investimento e, ao mesmo tempo, o resgate dessa credibilidade. Como superar isso? Porque você precisa primeiro mostrar que a coisa está organizada, está séria e tem andado conforme as regras que, de repente, são necessárias para esse negócio acontecer. E, ao mesmo tempo, para poder botar isso de pé, você precisa fazer grana, você precisa atrair as pessoas, atrair os investidores. É uma equação que não é fácil de ser resolvida.
Não, de fato, ela não é fácil. Também não acho que ela será resolvida no curto prazo. Mas o ponto de partida é você conseguir mostrar que existe um grupo de pessoas que hoje forma maioria dentro da portuguesa e que tem exatamente este mesmo senso comum, este mesmo senso de urgência e este mesmo objetivo de transformação. Eu acho que esse é o primeiro recado que você tem que passar, né, externamente e até internamente, tá? Esse recado você tem que transmitir de maneira muito clara, fazer com que este recado suficiente para que você comece a conquistar uma reaproximação com as pessoas que são importantes, com as pessoas que também poderiam agregar valor a este movimento. E aí eu acredito, Fernando, que as coisas acabam acontecendo até por certa osmose, né? Porque as pessoas vão se unindo, vão se somando, vão conseguindo implementar as regras que são necessárias, e quando você consegue aliar isso a um projeto vencedor esportivamente, e aí é muito importante também que o clube portuguesa ande muito alinhado com a SAF nesse propósito, quando você consegue alinhar isso com o sucesso esportivo, eu não tenho dúvida nenhuma que a gente vai conseguir mostrar que este glamour do futebol que exatamente por essa razão acaba personalizando tudo. Ah, é o presidente tal fez isso, o presidente tal conseguiu fazer aquilo. Não, é a instituição que tem que chegar lá. É a instituição que tem que se mostrar. É a instituição que tem que aparecer como uma instituição séria, confiável e que gera resultados. Não dá para não pensar em gerar resultados. Futebol, como você disse, como todo mundo sabe, é um negócio. A gente tem que gerar resultado.
Dentro dessa colocação que você fez, é mais difícil essa conquista interna ou externa?
Interna. A maior dificuldade é interna. É bastante difícil internamente, mas eu acredito que a gente consiga gerar convencimento, até porque hoje a gente já conseguiu gerar convencimento na maioria das pessoas. Não tenho pretensão de gerar unanimidade, porque eu acho que a unanimidade também ela pode produzir um efeito contrário. Mas eu acho que a gente ainda consegue agregar mais pessoas apoiando e menos dificuldade, menos obstáculos. A gente precisa pensar olhando para frente e não olhando para o retrovisor. Essa é a grande dificuldade. As pessoas elas têm o mau hábito de ficar sempre olhando para o passado, olhando para o retrovisor, olhando para o que a portuguesa já foi um dia. E agora é momento de olhar para o que a portuguesa pode ser no futuro. Porque o que passou, passou. nós temos uma história muito bonita, uma história grande, mas uma história que também tem algumas passagens que a gente deve esquecer.
Muito obrigado, Leandro Duarte, candidato à presidência da Portuguesa. A eleição acontece no próximo final de semana, candidato único. Boa sorte aí na condução da Portuguesa, que você consiga fazer tudo aí que você planeja e principalmente para que a Portuguesa consiga aí recuperar o espaço que ela sempre teve, o espaço que ainda é dela, mas aí nesse momento ainda ela está distante dessa realidade. Muito obrigado pela entrevista, um grande abraço.
Obrigado, Fernando, um grande abraço a você, à equipe e a todos os ouvintes.
Aí, Mundo dos Esportes, conversando com Leandro Teixeira Duarte, candidato à presidência da Portuguesa, candidato único. Mundo dos Esportes, vamos faturar, a gente volta já.
Rádio Bandeirantes, o Mundo dos Esportes. Rede Bandeirantes de Rádio.
O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil, de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress, sua encomenda vai de avião.
Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com.
Assunção!
Em Messejana, você encontra tudo para seu veículo. Linha leve completa, motopeças de qualidade e as melhores tintas automotivas do mercado. Temos também peças para linha pesada, além de uma variedade de outros itens para o seu veículo. Aqui, o atendimento especializado faz a diferença. Nossa equipe te ajuda a encontrar exatamente o que você precisa. Venha nos visitar na rua Padre Pedro de Alencar, 888, Messejana. Ou ligue 85-3499-9027. Autopeças Padre Cícero. Qualidade que você confia na Messejana.
Você sabia que em Fortaleza tem o melhor ventilador do Brasil? Domina! Com 2 anos de garantia só na Central dos Ventiladores. Rua 24 de Maio, 962, Centro Fortaleza. WhatsApp 85 98806-8026. Siga arroba Central Ventiladores.
O plantão da Tratar Saúde Hospitalar informa, meu amigo, minha amiga, se você está precisando de algum tipo de cirurgia, seja de traumatologia, seja cirurgia geral ou até vasectomia, não espere na fila do SUS. Procure agora mesmo a Tratar Saúde Hospitalar. É a cirurgia que você tanto está esperando e pode ser marcada para amanhã e custa muito, muito menos do que você imagina. E sabe o que você precisa fazer? Só procurar a Tratar.
Tratar Saúde Hospitalar.
Ligue agora, 3122-0101.
Mais segurança nas ruas para proteger os cearenses. O governo do Ceará trabalha todos os dias para combater a criminalidade em todo o estado. Já são mais de 3 mil novos profissionais de segurança e mais de 2 mil novas vagas em concursos para delegados e investigadores da Polícia Civil e para a Polícia Militar e Bombeiros. A estrutura também cresceu. Novas bases do raio, mais delegacias e viaturas reforçando o policiamento nas ruas. Foram entregues cerca de 3.900 armas e mais de 12 mil equipamentos para apoiar as operações no dia a dia. E com o programa Meu Celular, cerca de 9 mil celulares já foram recuperados. É um trabalho estratégico com inteligência, tecnologia e novas operações. O governo do Ceará não para e segue firme trabalhando para combater a criminalidade e proteger os cearenses.
Programa Assunção Jogando Bola, com toda a equipe esportiva. De 17 às 19 horas, na Assunção, AM 620.
A sorte está em todo lugar, estamos em todo lugar. Num bilhete, numa placa, no horóscopo, ou num sonho. Pode apostar, na loteria dos sonhos você vai ganhar. A sorte está em todo lugar, basta você procurar. Na loteria dos sonhos, pode apostar e ganhar.
Estamos ao vivo no canal Lotece Loterias no YouTube. Hoje é sábado, 6 de dezembro, e é um prazer ter vocês com a gente mais uma vez. Vou começar mostrando aqui a nossa mesa expositora com os números da sorte. Confira. Agora a Nicole e a Carol vão colocar as bolinhas nos globos. Mas antes do sorteio, vamos falar de Totoleque Show, porque amanhã é dia e nessa semana são mais de 340 mil reais em prêmios. Só no primeiro prêmio tem um HB20 zerado no valor de 110 mil, mais 100 mil reais e mais 30 mil do prêmio extra, se você tiver mais de uma cartela selada no seu nome. Mas agora eu mudo de assunto, porque eu tenho aqui um comunicado importante para os nossos amigos vendedores e distribuidores da Loteria dos Sonhos, porque está chegando a nossa comissão extra de Natal da Loteria Estadual do Ceará. No próximo dia 23, durante a quarta extração, a gente vai sortear uma data entre os dias 8 e 23 de dezembro. Essa data vai servir de referência para a sua comissão extra. É isso aí. Por exemplo, se o dia cair, o dia sorteado foi o dia 9 de dezembro, e nessa data você tiver recebido R$200 de comissão, você vai receber mais R$200 de comissão extra de Natal. Pois é. Muito bom, né? Legal demais, por isso venda bastante, porque vale a pena. Boas vendas aí para todos vocês e boa sorte para você que apostou aqui na terceira extração de hoje. Vamos chamar a primeira bola. Tá chegando. Bolinha de número 9 pra gente começar a extração. Nono prêmio, terceira extração ao vivo e o resultado tá na tela. 1894. 1894. Estamos só começando. Mais uma bola chegando. De número 4 agora. É o quarto prêmio. Se você apostou, boa sorte. Vamos aos números. 72-26. 72-26. Loteria dos Sonhos, ao vivo, no canal Lotece Loterias. Bolinha de número 5 agora. É o quinto prêmio da terceira extração. Vamos ao resultado. 91-91. Vamos em frente. Boa tarde, boa sorte para você. Mais uma bola de número 1 agora. É o primeiro prêmio. Eu lembro que o primeiro prêmio, logo mais na quarta extração, tem dinheiro e a extração da moto. Moto mais 5 mil. O resultado tá na tela. 74-33. 74-33. Muito obrigado pela sua aposta. Mais uma bola chegando de número 10. Décimo prêmio. E o resultado você vai conferir agora. 07-62. 07-62. Uma ótima tarde. Bem-vindos. Mais uma bola de número 7 agora. É o sétimo prêmio. Terceira extração ao vivo. Resultado: 18-96. 18-96. Vamos em frente. Chegando mais uma bola agora de número 3. É o terceiro prêmio da terceira extração. Você apostou? Confira! 08-19. 08-19. Tem mais chances. Mais uma bola chegando para vocês que apostaram aí no oitavo prêmio. Tá chegando a bolinha de número 8. E o resultado já tá na tela. 27-84. 27-84. A sua hora de ganhar vai chegar. Pode acreditar. Bolinha de número 2 agora. É o segundo prêmio. Você fez a fezinha? Então confira os números. 9304. 9304. Vamos para a próxima bola. Próxima bolinha. Agora chegando de número 6. Para fechar a terceira extração. Resultado já vai aparecer para você agora. 21-72. 21-72. Loteria dos Sonhos, sempre ao vivo, aqui no canal Lotece Loterias. Acesse lotece.com.br no Instagram, arroba Loteria dos Sonhos Oficial. Confira a hora, agora são 15 horas 48 minutos. Próxima extração, logo mais, por volta das 19h40, ao vivo, na TV Jangadeiro e no canal Lotece Loterias. Uma ótima tarde, obrigado e até lá.
Rede Bandeirantes de Rádio.
Mais na cabeça do torcedor, né? Porque parece que eram dois mundos separados, as finanças do clube e a competitividade em campo, né? Acho que o exemplo do Palmeiras e do Flamengo, que são apenas dois grandes exemplos, mais visíveis, mas tem outros,
eles revelaram para todo mundo os benefícios de se fazer uma boa gestão, né? De se fazer uma boa gestão financeira, que isso se reflete em algum momento no campo, né? Isso pareciam dois mundos separados. Você lembra, no passado, ninguém falava da gestão Sim. financeira. Era uma terra de ninguém, né? Só queria se falar em campo e tal, sem perceber que as duas coisas estão interligadas.
Que raio-x, Moisés, você faz do esporte, do futebol principalmente, no que diz respeito a essa área econômico-financeira?
Eu vejo de uma perspectiva bem interessante, Fernando, porque a gente fez muito na vida gestão, turnarounds de empresas convencionais, né? E a gente via que o futebol não
Desculpe, usava referência. Desculpe, para quem está em casa, turnaround, o que, que significa?
Ah, tá, é a virada.
A linguagem é muito técnica, né? Vocês estão acostumados no cotidiano, mas para a gente ajudar quem está em casa a entender.
Perfeito.
Me perdoe.
Perfeito, não. E você sempre pode interromper quando o tema não ficar tão claro, né?
Muito obrigado.
Mas as empresas, por exemplo, quando enfrentam dificuldades, elas pedem ajuda para poder se virar, transformar em algo de novo lucrativo. E é isso que a gente não via no futebol. Era essa a constatação. O futebol roda, parece que não tem uma instituição por trás, uma empresa que tem uma finalidade que não seja de dar lucro, né? Mas que ao menos de pagar as contas. Então eram duas coisas que chamavam atenção. Indo para a tua pergunta, o que sempre me chamou atenção, chama atenção de quem está acostumado com o mundo empresarial, é isso. É por que o futebol era gerido dessa forma e por que funcionava? E antes funcionava porque todos operavam sob a mesma regra. O que aconteceu de diferente de um tempo para cá? As regras mudaram. Isso acontece em muitos setores, não é só no futebol. Então hoje você tem perdedores e vencedores basicamente divididos entre aqueles que se adaptaram às regras novas e os que ficaram presos nas regras do passado, ainda vivendo do passado.
Me diz uma coisa, se você falar de uma maneira fria, clara e transparente, o futebol brasileiro, no aspecto econômico-financeiro, já faliu faz tempo, né? Se você levar em consideração as dívidas e o que a dificuldade para honrar essas dívidas e essa prática nociva que é e ninguém paga ninguém.
Essa é uma provocação interessante, Fernando, muito, muito interessante. Do ponto de vista de quem está acostumado a ver empresas no bico do corvo lá, né, com problemas sérios, algumas até quebradas, e você vê o poder da transformação, você se enche de esperança. Você fala, mesmo com esse tipo de cenário que a gente vê no futebol, de empresas, como você falou, de instituições, muitas delas já quebradas, outras perto de quebrar, outras indo bater com a cabeça no muro, ainda há esperança de ter a transformação, de ser feita a mudança. Eu tô confiante que ainda dá. Agora, não impede que no caminho a gente vai ter perdas, hein? Muita gente vai morrer pelo caminho, isso é fato.
A gente vê a cada dia, a cada nova temporada, multiplicação de recursos no futebol. Mas a gente vê na mesma proporção, ou melhor, numa proporção maior, o endividamento. O que acontece?
Isso é um mal, realmente. É um problema, uma doença do futebol em geral, né? De maneira geral. E as empresas também têm um pouco disso. Elas acham que o problema é dinheiro, né? Que você vai botar dinheiro e você vai resolver. Você não escuta isso todo dia, o problema do time tal é não ter dinheiro.
Sim.
Não é não ter dinheiro, é não ter gestão ou bom uso do dinheiro, né? Então, com esse conceito por trás, as instituições, os clubes foram trazendo dinheiro para dentro, dinheiro para dentro, dinheiro para dentro, sem preocupação nenhuma com longo prazo, fazendo aquelas apostas de que não, esse time hoje vai ganhar tudo esse ano e aí a gente vai poder pagar as dívidas, mas o dinheiro da premiação não era usado para pagar a dívida, era usado para investir mais no clube. Enfim, isso tá cobrando preço agora, né? Essa mentalidade é completamente errada, e isso é deletéria, isso é mortal para os clubes, e felizmente parece que há uma consciência de que isso não tem vida longa e não é benéfico para clube nenhum.
Um orçamento de clube é uma coisa, uma obra fictícia, parece orçamento do governo, cara. É um negócio, os caras colocam lá, nós vamos arrecadar com venda de jogadores 800 milhões. Nós vamos arrecadar com conquista de título não sei quanto. Nós vamos arrecadar com bilheteria não sei quanto. Cara, é tudo empírico, é tudo eu acho que vai acontecer.
O orçamento normal do clube, assim, usual, né, do clube, tem dois problemas. Um é esse que você falou, né? Eu jogo tudo lá o que eu acho que deve ser, parece que é...
É o que eu acho que vai acontecer, é bola de cristal, todo mundo tem.
Isso. Isso. E aí parece que aquilo é feito para agradar ao torcedor, ao sócio do clube, que diz, ah, que legal. Até agora foram 20 anos de ladeira abaixo, mas esse ano que vem vai ser um ano maravilhoso. Oba, vamos lá. Esse é o primeiro problema só, Fernando, mas tem um segundo. Como não é feito acompanhamento direito, você não tem no meio do caminho um plano de recuperação. Porque é normal você desviar um pouco para cá, um pouco para lá, né? E aí você, pô, vou fazer, as empresas fazem assim, vou fazer um plano de ação para corrigir essa rota para chegar no objetivo que eu quero, que é o 0-0 lá no final do ano, né? Então são dois problemas, um é esse orçamento de ficção, como você falou, e o outro é o não ter acompanhamento. Então aí no final do ano a gente é pego com as surpresas de sempre. Ah, foi, previ lucro, mas agora deu déficit. Mas ano que vem vai ser diferente.
É duro. Ô Moisés, é chato apontar o dedo, mas dá para apontar o dedo. Quem seria, quais seriam, não é? Porque acho que não só os responsáveis por isso, por essa situação do futebol.
Tem um número um, tem um responsável número um, que é a mentalidade dominante no setor, Fernando, isso não tenho dúvida. A mentalidade é essa de que a gente vai investir, aquela relação de que quanto mais investimento, seja lá de que forma for feito...
O Mirassol acho... agora contraria tudo isso, né?
Exato. Mirassol, Fortaleza nos últimos anos, é aquela história de que não é só dinheiro. Aliás, o dinheiro é secundário, primeiro vem a gestão. Então, eu acho que a mentalidade é o maior problema do futebol brasileiro. E aí, você conhece uma história, Fernando, que é muito usada numa fábula do sapo fervido no mundo corporativo?
Por favor.
Putz, essa fábula é muito usada, a gente aplica para muitos eventos, é o que está acontecendo no futebol brasileiro. Dizem, né, que o sapo, quando você coloca ele numa água fervente, ele, animal de sangue frio, vai lá, ele percebe a mudança, como a gente percebe, e ele pula na hora, né? Mas se você botar ele dentro da água e for esquentando a água devagarinho, aos pouquinhos, ele não percebe e vai morrer, vai terminar morrendo lá. Isso está documentado aí na internet, tem um monte da repetição dessa fábula. É isso que acontece com as instituições, com os clubes brasileiros, Fernando. Isso é muito bem aplicado nesse caso. A água foi fervendo, e ninguém se deu conta.
Fogo baixo.
Fogo baixo ali, bonitinho e tal. E todos operavam na mesma regra. Então você olhava para o lado, estava tudo tranquilo. E era aquele jogo da cadeira de sentar, né? Hoje eu ganho um campeonato, você ganha outro ali, eu ganho dois acolá, depois é aquele outro ali. O que aconteceu e que fez as pessoas despertarem, né? Como é que a água subiu de repente? O pessoal está morrendo ali na água. É que a regra mudou. Então agora com SAF, com gestão moderna, profissional, balançou a forma de competição e isso mostrou para todo mundo que aquele modelo antigo não tinha mais futuro, né?
Agora a nova lei tributária que entra em vigor no início do próximo ano, ela acaba com a figura da associação desportiva sem fim lucrativo no que diz respeito à isenção que ela gozava, a alíquota pequena de imposto de renda. E agora ela é um incentivo do governo para que as SAFs a ter esse benefício que antes era gozado pelas associações desportivas sem fins lucrativos. É um caminho, você acha que é a solução para a gente minimizar essa situação de dívidas, ou pelo menos de novas dívidas? Porque ninguém vai querer ficar pagando mais imposto se você se mantendo como associação, associação esportiva sem fins lucrativos, se você se transformando em SAF, você vai pagar menos imposto. E nós estamos falando de alíquotas, às vezes, de 20%, 25% na sua totalidade, quando ela atingir, porque há um período de carência aí.
Fernando, preste atenção que tem um erro grande, em geral, na análise das condições competitivas do futebol brasileiro, que é associar a mudança do modelo jurídico com o sucesso. Então, muita coisa que se escuta por aí, né? Eu tenho que virar SAF para ser bem-sucedido. Eu vou chegar onde você falou, no centro da tua pergunta, mas passa por esse conceito muito maior, que é...
Vasco é um exemplo, né?
Não, perfeito, mas o modelo jurídico simplesmente não é a panaceia, não vai resolver todos os problemas. O modelo jurídico, ele viabiliza que você aplique soluções e aí resolva o problema. Então, a SAF em si não é a solução. Então, haverá SAFs bem-sucedidas e SAFs mal-sucedidas. Onde é que eu quero dizer, onde é que eu quero chegar no centro da sua pergunta? A mudança de condições competitivas, de tributários, de regulação, isso acontece todo dia nas empresas. Então a gente vai se adaptar aqui e ali. Mas ela não será causa, de jeito nenhum, do seu sucesso ou não. Né? as pessoas, talvez tenha um incentivo aí de curto prazo ou de longo prazo, que você vai transformar a sua associação em SAF, um benefício tributário. Daí, só que se você continuar aplicando os mesmos conceitos, mesma forma de gestão que você tinha na associação, dentro do modelo novo da SAF, você continuará sendo mal sucedido, porque, de novo, a estrutura jurídica não quer dizer nada. O que você perguntou é correto, claro, as pessoas vão migrar para onde tem um benefício tributário maior, mas isso não será, por si só, não vai representar um ganho diretamente para o futebol brasileiro se você não mudar a forma de gestão e de governança dos clubes.
Sem dúvida, e acho que isso faz eco quando você percebe o torcedor, que antes era extremamente resiliente, com a transformação do clube em SAF, hoje em algumas situações já é desejo do torcedor, é apelo do torcedor que o clube vire SAF na esperança de algo melhor.
E aí tem um erro, quer dizer, pode frustrar todo mundo, você sabe, né? Quanto maior a expectativa, maior a eventual frustração lá na frente. De novo, só a mudança para o modelo de SAF não vai representar nada. Abre-se um novo mundo, a possibilidade de receber investimentos e tal, mas em si, somente essa mudança de modelo não vai acontecer nada. E a prova é que temos SAF mal sucedidos e SAF bem sucedidos. A gente está vendo isso todo dia, né?
Se eu não me engano, são mais de 700 SAFs no futebol brasileiro, e principalmente equipes de formação, né? São equipes que têm esse, já nascem, né, como empresa, né? Elas não são transformadas, clubes associativos, em empresas, no caso a SAF, né? Se a gente pode generalizar dessa maneira. Você queria acrescentar, por favor?
Só isso. A grande diferença da SAF para a associação, a grandíssima diferença, a enorme diferença, é que a SAF permite receber investimento, aporte de capital, coisa que a associação não permite, né? A SAF permite ter um dono, a associação não permite. São nuances jurídicas diferentes, mas em si, de novo, não garantem o sucesso, per se, né?
Você teve contato com o conhecimento das regras de fair play que foram colocadas aí pela CBF? Elas são suficientes, vão cumprir o que se espera dessa, pelo menos dessa tentativa de regularização e também de acabar com esse débito generalizado que a gente tem no futebol brasileiro?
Sim, eu estava no dia 26 de novembro, quando foi lançado lá dentro do CBF Summit, né? E fiquei muito feliz com o que eu vi. Por duas coisas. Primeiro, Fernando, só em ter esse tema no debate já é muito relevante. Desse tema ter sido amplamente discutido com todos os stakeholders, que chamam, né? Todos os interessados no assunto, e em tempo recorde, sinal que as pessoas, isso é realmente prioridade. Em 4 meses eles saíram da ideia até um conjunto de regras, baseado no conjunto de regras lá de fora, dos mais modernos. O Brasil tem disso, né? A gente demora de aplicar os conceitos, às vezes fica atrasado, mas quando adota, já adota o que alguém já adotou há 15, 20 anos, então a gente pega e surfa no mais moderno. Então eu fiquei muito feliz de ver que essa iniciativa foi tomada, Fernando.
Pois é, o Gluck Pohl, que é foi presidente da Federação Paraense, é vice-presidente da CBF, e nós entrevistamos ele aqui no início desse processo, 2 ou 3 meses para ouvir as pessoas interessadas e criar um escopo, e a partir daí criar esse projeto que foi apresentado. Agora a gente vê uma situação que, assim, a resistência, como você disse, da mentalidade de ainda preservar o tipo de administração que a gente tem no modo vigente aí no futebol, e a esse confronto com essa modernidade, com essa necessidade de aplicação. Quem vai ganhar essa guerra?
O progresso. A rigidez financeira, que a saúde financeira dos clubes, o processo. O futebol brasileiro vai ganhar, não tenho dúvida.
Existe em toda a equação uma variante, e nessa principalmente, que é o tempo. Qual o tempo para você, para um clube abrir o olho, ele vai se beneficiar? E qual o tempo que você acha que vão resistir? Aonde a gente vai ter isso aplicado na prática?
Excelente pergunta, porque o tempo, que já está, o Einstein já provou que é um conceito relativo, mas no nosso mundo ele está ficando cada dia mais relativo, porque a gente vê coisas que antes levavam, sei lá, 10, 15, 20 anos para acontecerem em 6 meses, em 3 meses e tal. Então, o tempo é agora. A gente não terá mais 1 ano ou 2, na nossa avaliação, da nossa consultoria, que em 2 anos a gente não terá mais grande parte dos clubes que, por exemplo, existem hoje e que insistam em manter os conceitos antigos. Quem não se adaptar, é aquele famoso adapte-se ou morra, né? Porque de fato é, e eu te dou alguns dados. Olha só, você olha a Série A, né? 20 clubes, esses assentos, como se fossem primeira classe, são limitados, não vai ter 50 lugares, 30 lugares, são 20. Quando você olha esses 20 lugares, coisa de 10 anos atrás, variavam lá 4 ou 5 ali de baixo e tal, mas tinham mais ou menos 15, né, 12, 15 nomes que eram sempre os mesmos ali. Hoje isso já não é mais regra, né? E você olha lá e fala, pô, 30% dos clubes são SAFs. Eles são clubes que não competiam há pouco tempo naquela primeira classe, né? Botafogo, apesar de sua tradição gigantesca, não era mais um time de competição de primeira linha.
Cruzeiro sofreu com isso, Cruzeiro, Vasco...
Cruzeiro, Bahia, e tantos outros, que hoje estão ali consolidados, não vão sair. Então, quando esses clubes que estão no novo modelo de competição se instalam, sobra menos espaço para os outros. Quando sobra menos espaço, vai cair para B, para outras divisões, vai ter menos dinheiro. E aí começa aquele ciclo vicioso, o ciclo da morte, né? Você começa a ter menos dinheiro, menos investimento, vai perdendo visibilidade, perdendo torcedor, enfim. Então, eu te diria que mais um ano ou dois e a gente terá um quadro completamente diferente do que tem hoje, especialmente para aqueles que não se adaptarem.
Posso estabelecer uma relação aí dizendo que talvez para a gente ter uma liga única vai levar o mesmo tempo para a gente ter essa definição de SAF, quem vai para um lado, quem vai para o outro, quem vai perder o bonde, quem vai subir no bonde, porque a gente vê uma argumentação, por exemplo, do presidente do Flamengo, que até esse momento, pelo que a gente apura, é o que está empatando a criação dessa liga única, porque aquela, não, porque eu tenho mais tradição, eu preciso ganhar mais, porque eu arrecado, porque eu levo mais gente no público, porque eu dou mais audiência. Ainda essa visão muito pessoal, muito única, em detrimento do conceito geral do grupo, da liga se valorizando, a gente vai ter esse gap aí de 2 anos, que é o tempo que você também dá para a gente ter essas transformações?
Eu acho que sim. Eu esperaria que não, que fosse mais rápido, porque o conceito de liga já se discute aí, é o quê? 3, 4 anos já, né?
Sim.
E não fomos capazes de montar uma liga, porque o conceito de liga é uma liga, uma só, né? Se não precisa ser no conceito americano, que é 100% liga, 100% coletivo, mas também não podemos partir para um modelo que seja individual, né? Seja individualizado. Não se constrói um esforço coletivo se você somente atender o desejo das individualidades. Tem que ser uma amálgama, tem que ser uma junção de todos, né? E eu sinto que é aí que a gente está se perdendo. No final, a gente tem duas que não são ligas, são apenas acordos comerciais, e no final não temos a liga, não temos a coisa que, né, que nos interessa bastante. Você, como torcedor, deve ficar agoniado com o meu, porque a gente não sabe nem que canal ver o jogo mais. Né?
Pois é. Tem uma coisa interessante que você falou... Isso é desmistificar uma coisa muito clara, hein? Nós não temos duas ligas, nós temos duas associações comerciais. É a primeira vez que eu vejo esse tipo de abordagem.
Mas é isso de fato que tem. Não tem liga, não devia nem chamar liga, cara, nenhum dos dois, porque não é liga. Liga é outra coisa, liga é completamente outra coisa, né? Liga é um esforço conjunto, unificado, de todos em prol de todos, com o objetivo de melhorar para todos, né? Então eu não posso levar para dentro a discussão da liga, é como se fosse discussão de condomínio, levar para lá, eu quero o meu, e só vai valer o meu. Ah, por quê? Porque eu moro na cobertura, você mora no primeiro andar, você mora no prédio do fundo, entendeu? Ah, fica aí como você está, deixa eu, por favor, respeitar o meu. Não, tem que ser um conjunto para melhorar para todo mundo, né?
É impressionante que cada vez que a gente vê esse tipo de colocação, a gente percebe que o futebol reflete a nossa sociedade, e a sociedade reflete também o futebol. É um faz de conta desgraçado, não?
Perfeito, Fernando, perfeito. Eu ia falar isso em algum momento da nossa conversa, exatamente. Futebol é o microcosmo do todo, assim, do nosso todo. Tanto que você vê que, quando você vê o brasileiro, você lembra, você é da época da propaganda do Gerson lá?
Sim. Que uma injustiça que fizeram com o Gerson, que ele recebeu um rótulo canhota. Quem conhece ele sabe que ele é uma pessoa maravilhosa. Não tem nada a ver, cara de bons princípios, com o rótulo que colocaram no Gerson. É uma pena isso.
Virou a lei de Gerson.
Sim.
E assim, é a lei de Gerson que reflete o brasileiro, infelizmente, cara, entendeu? A gente tem que levar vantagem em tudo, para os que os que estão escutando agora e que não viram essa propaganda, aconselho ir em algum lugar, está lá no YouTube, mas ele fala exatamente isso. Tem que levar vantagem em tudo, certo? Então, é meio a cara do brasileiro, é meio isso aí que você falou, que é difícil montar um conceito de liga unificado enquanto as pessoas pensarem nisso. Eu quero o meu primeiro, eu quero levar vantagem em tudo, né?
Sem dúvida. É lógico que o câmbio, o valor do câmbio, ele interfere diretamente nos valores. Mas percentualmente, o que tem de possibilidade de crescimento da Liga Brasileira, a gente consegue percentualmente se equiparar a uma Liga Espanhola, a uma Liga Inglesa, pelo potencial que a gente tem? É lógico, se você colocar o 6-1, 7-1, nunca. Mas o percentual de crescimento, de aproveitamento do que o mercado oferece, da valorização, da exploração das marcas, das propriedades, a gente tem condição de chegar nesse patamar econômico-financeiro?
Tem, Fernando, e muito mais, muito mais. O céu é o limite e você nunca sabe aonde vai chegar quando você começa um esforço de mudança de gestão, de turnaround, que eu falei lá no começo, de transformação pesada, né? Eu vou te dar um exemplo, eu falo isso para todo mundo, tudo que a gente é torcedor, a gente gosta, né? Pega no YouTube lá um jogo Manchester United e Liverpool, que é o maior clássico inglês da década de 70. Aquele charco.
Nossa, aquele... era horrível.
É horrível. O jogo que o cara quer bater no juiz, passa cachorro dentro de campo.
Pô, pancada para todo lado, cara.
É, exato. Então, aí, é exatamente aquela voadora que os caras davam. Qualidade de futebol, a gente não queria nem ver. O que é isso aqui? Isso aqui não é futebol, isso aqui é rugby. Isso aqui é outra coisa qualquer, né? E aí você vê isso, sei lá, 40 anos depois, nem precisou disso tudo, mas o tamanho que os caras atingiram. A gente tem certeza, porque viu, conhece a história da formação da Liga lá no começo e tal, tem livros disso, inclusive, que ninguém jamais imaginou que seria assim. Eles queriam somente organizar um pouco aquela confusão, dar um pouco de fair play, como a gente está na moda falar agora, de organização e fair play pro conjunto inteiro. E aí deu no que deu, porque as coisas foram se aperfeiçoando e foram andando na direção certa. De novo, a questão da gestão, que a gente falou lá no começo da nossa conversa aqui com os clubes. É sempre ela, sempre ela. Então, para responder a tua pergunta, assim, cara, não tem limite, não há limite pra gente sonhar. A gente tem o melhor futebol, um dos melhores futebol do mundo, né? Hoje, né, já fomos o melhor disparado, temos mão de obra, temos gente boa, talento. A questão é organizar isso, como a gente se perde na parte que, digamos, seria mais fácil, né? Porque tem tecnologia, tem ciência para isso. A gestão já existe há muitos anos, já tem conceitos que a gente pode utilizar e a gente se perde nisso.
Fazendo uma analogia com essa situação que pode vir a acontecer com o crescimento de uma pessoa. Nós somos recém-nascidos, adolescentes, a idade adulta ainda não chegamos.
O quê? O futebol brasileiro?
É. Ele é um recém-nascido, ele é um adolescente, ou a gente já tem uma maturidade em relação ao que a gente vê de melhor no esporte aí pelo mundo?
A gente é um adolescente, né, no sentido de que está longe de ser adulto, de ser maduro. A gente é um adolescente rebelde, porque insiste em ficar preso aos comportamentos que a gente tem como adolescente e não mudar de fase. Então a gente acha que a gente é o melhor em tudo, que a gente é bom demais e que só entrar em campo já vai ganhar.
E faz birra.
Isso. Então eu diria que é um adolescente rebelde, né?
Moisés Assayag, sócio-diretor da Channel Associados, especialista em finanças do esporte, fazendo um raio-x pra gente da realidade do que precisa ser feito e da possibilidade de mudança, que está aí um caminho aberto, um caminho próspero que a gente só precisa escolher. Muito obrigado, viu, Moisés? Um grande abraço, bom final de semana, obrigado por compartilhar aí os seus conhecimentos.
De nada, obrigado a vocês por terem me chamado. Bom final de semana para todos, um grande abraço.
Valeu, um abração. É isso aí, minha gente, Mundo dos Esportes volta já.
Rádio Bandeirantes. O Mundo dos Esportes. Rede Bandeirantes de Rádio.
Soccer Hospitality, a maior rede de camarotes prêmios do Brasil. Na Neoquímica Arena, Fielzone, no Allianz Parque, Fanzone, no Morumbi, conheça o camarote dos ídolos, o Santos, famoso Boteco Santista. Além disso, a Soccer Hospitality possui camarotes do Botafogo com Fire Zone. Em Recife, Náutico, Timbu Zone. Além dos novos camarotes, Imortal Sport Bar na Arena do Grêmio e o Esquadrão Zone na Arena Fonte Nova. SoccerHospitality.com. Confira.
Se é Silvio, pode confiar. confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade, eu já te falei pra usar Cio. São os melhores fios e cabos do Brasil. Fio, eu já te falei pra usar Cio. Fios e cabos tem que ser Cio. É a mais premiada do Brasil. Viu? Eu já te falei pra usar Cio. Se é Cio, pode confiar.
Siga a Rádio Bandeirantes no Twitter, YouTube, no Facebook e no Instagram. Você informado por dentro das novidades e, claro, interagindo, participando da nossa programação. Nos vemos por lá. Rádio Bandeirantes.
Agora, apostar ficou mais simples. Vem pra Estrela Bet. Personalize seus palpites em mercados diferentes na opção Criar Apostas. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Baixe o app no Google Play e abra já sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. Somente para maiores de 18 anos. Aposta não é investimento.
Diz que Obra é um filme de terror.
E aí, já arrancaram tudo?
Tudo, chefe?
Tudo mesmo? Os joelhos, cotovelos, uma coluna d'água.
Tudo, patrão. Troquei tudo pro tigre. Que nem o senhor mandou.
Ô, Juarez, você é um encanador sinistro, hein?
Ah, obrigado. O senhor também.
Com o tigre na obra, tá tudo certo. Tudo certo. Tudo tigre.
Meu sonho é ser médica porque eu quero descobrir a cura do câncer.
Essa é a Sofia, assistida da Unibis. E com seu apoio, sonhos como este podem se tornar realidade. A Unibis é uma ONG que há 110 anos transforma a vida de milhares de pessoas em situação de vulnerabilidade social. Doe agora qualquer valor em unibis.org.br e faça parte dessa causa. Unibis, 3 vezes eleita entre as 100 melhores ONGs do Brasil.
Apoio Instituto Bandeirantes.
Amor, você pode ir no mercado mais tarde?
Já fui, bebê. A geladeira tá cheia, ó.
Ah, que bom. Depois você arruma o chuveiro que tá pingando?
Já arrumei. E de quebra troquei a torneira da cozinha.
Sério? Tá de parabéns, hein? Bom, então eu vou fazer o almoço.
Já tá pronto. Sente só o cheirinho.
Gente, quem é você e onde tá meu marido?
Eu tô tomando Forte Viron, que melhora o meu desempenho físico, mental e sexual.
Uau, e já que hoje você tá todo eficiente, hoje tem, né?
Espera só depois do jantar.
Forte Viron, você sempre pra cima.
O prêmio Band Cidades Excelentes 2025 chega ao fim. E neste dia 14, a TV Band exibe a premiação da etapa estadual. E no dia 15, os vencedores municipais disputam o troféu nacional no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília. Prêmio Band Cidades Excelentes, em reconhecimento às melhores práticas de gestão pública.
Oferecimento à EGEA. Nossa natureza movimenta a vida.
Mundial de Fórmula 1 na Bandeirantes.
Oferecimento. Claro, a Claro tá na sua paixão pela velocidade. Fast Smart TV Filco, imersão que vira o jogo. Tem coisas que só a Filco faz pra você. E Santander Select, invista com a assessoria personalizada do Santander Select.
Tudo pronto para a decisão da Fórmula 1 em 2025. Grid de largada definido para o Grande Prêmio de Abu Dhabi e os 3 pilotos que disputam o título nas 3 primeiras colocações. A pole position é de Max Verstappen, uma vitória muito importante para ele tentar seu 5º título mundial. Mas na 2ª colocação vem o líder do mundial, o Lando Norris, que 1 pódio basta para ele sagrar-se campeão pela primeira vez na Fórmula 1. Oscar Piastri da McLaren também pode ser campeão amanhã, larga em 3º e precisa de uma combinação de resultados pouco provável pela distribuição do grid, mas na Fórmula 1 tudo é possível. E uma das surpresas deste sábado do grid foi o brasileiro Gabriel Bortoleto, vai largar em 7º na zona de pontuação. Bom trabalho do Bortoleto ao longo desse final de semana. A decisão da Fórmula 1 para ver quem é o campeão de 2025, Norris, Verstappen ou Piastri, acontece amanhã, largada às 10 horas da manhã.
Mundo dos Esportes, com Fernando Fernandes.
De volta aqui no Mundo dos Esportes, nós vamos até às 5 da tarde. Bom, minha gente, dando sequência aqui a essa observação que a gente está fazendo em relação à Portuguesa de Desportos, nós conversamos há instantes atrás com Leandro Teixeira Duarte, que é candidato único à presidência da Portuguesa, eleições que acontecem no próximo final de semana. E agora a gente vai abrir espaço democraticamente, como deve ser feito, para ouvir todos os lados envolvidos em uma discussão tão ampla como é a eleição na Portuguesa. Nós estamos recebendo agora aqui no programa o senhor Armando Gonçalves, candidato da oposição, era candidato da oposição para a presidência da Portuguesa. Senhor Armando, bem-vindo, obrigado aí por nos atender. Por que o senhor abriu mão de ser candidato?
Oi, Fernando, boa tarde, obrigado, e é uma honra... Obrigado pelo espaço, obrigado. É uma honra estar conversando com você, uma admiração longa e muito, muito grande por você e por toda a tua equipe.
Muito obrigado.
A gente, conversando com os pares, a gente achou que não era melhor participar desse certame por conta de toda essa confusão que está tendo. A gente não entende que essa SAF é o melhor negócio para a Portuguesa, e já que ela está aí, eu acho que o pessoal que está à frente dela e que apoiou ela tem que conduzir ela, né? Me preocupa muito o que a imprensa tem noticiado aí sobre crime organizado. Eu conversei muito com a minha família, eu tenho minhas empresas, meus negócios, e enquanto isso não foi esclarecido, a gente achou melhor recuar nessa situação e não dá motivo para que haja nenhuma justificativa de confusão.
Sério que o senhor está dizendo aí? É uma coisa agressiva, né? Porque eu não tinha... O que acontece? Qual que é essa informação de crime organizado infiltrado nesse processo da Portuguesa, senhor Armando, por favor?
Esse contrato que foi assinado, que por sinal não passou pelos órgãos do clube, né? Primeiro foi feita uma pauta de 72 páginas que o Dr. Sérgio Rodrigues do Cruzeiro apontou. Enfim, nesses apontamentos uma série de ressalvas. Depois foi assinado um contrato de mais de 200 páginas que são quadripartites, né? Portuguesa, a Tauá, que é uma empresa aí que faz a... que por sinal tem um capital social de R$200, né? Que me assusta também. Uma empresa de 2021 com capital social muito baixo para fazer um projeto de 1 bi. A Revi, que era uma empresa da Reag, né? A Reag é uma empresa que foi envolvida no...
Carbono Oculto, né?
Da no Carbono Oculto, lá da Faria Lima, e ela já desistiu do projeto. Ela já anunciou que desistiu. Então, uma das partes do contrato já foi comprometido, né? Então, a gente fica muito preocupado com isso. E ontem mesmo a gente conversou com o pessoal da Novo, da Reag, e eles já adiantaram 12 milhões, né, para Tauá, para fazer a primeira parte, conforme o contrato. Já adiantaram 18 milhões, que era após a homologação da recuperação judicial, que não foi homologada ainda, né? Então, me assusta muito esses movimentos, as informações que a gente vê, essas declarações do CEO da SAF aí, de quanto investiu, quanto deixou de investir. A Portuguesa já na administradora judicial já apontando prejuízos de 21 milhões, né, em 8 meses, e ele anunciando que faz a maior venda da história da Portuguesa, vendendo não sei quem para o México por 30 milhões. Assim, a gente não tem acesso aos números, aos balanços. A Portuguesa se acostumou com errado, sabe, Fernandinha? Se acostumou com muito pouco, se acostumou a não cobrar. Isso está me deixa inconformado.
Além, Armando, além dessa, posso chamá-lo de Armando, né,
claro,
por favor?
Breve.
Obrigado. Por favor. Armando, essa insatisfação com esse modelo de negócio, com essa aplicação de recursos, ela se baseia principalmente em quê?
Não entendi tua pergunta.
Essa resistência, ou melhor, essa insatisfação que o grupo que o senhor representa político, que você representa político, Armando, ele se baseia em relação a quê, basicamente, nessa contestação da atuação da SAF, da maneira como ela tá gerindo, claro, a Portuguesa, dos projetos que ela apresenta?
Ótima pergunta, Fernando. Assim, uma das minhas empresas é uma consultoria que faz M&As, faz fusões e aquisições. Ninguém faz uma fusão, aquisição, uma coisa de um porte em 40 dias. Ninguém. Assim, eu tenho um projeto agora de 800 milhões, um plano de saúde, que já vai com 10 meses. Uma outra de uma rede de franquia vai com 7, 8 meses. Né? Ninguém faz. E foi muito rápido e muito atropelado. É, o torcedor de boa fé, porque assim, se plantou que ou faz a SAF ou quebra.